o que os cegos brasileiros estão fazendo pela sua categoria. Ouça a seguir o documentário.
Hoje a gente chegou até um local bastante especial aqui em Campinas. Um local para quem não enxerga ou tem baixa visão possa aprender a conquistar a própria independência. Eu estou no Instituto Cego Trabalhador, um instituto que tem 90 anos de história e já ajudou muita gente aqui da região. Vou conversar com o seu Porfírio, que é o presidente. Seu Porfírio, como é que começou o instituto?
O Instituto do Cego começou em 1933 por três pessoas deficientes visuais que pensaram em proporcionar trabalho para os deficientes daquela época.
Agora, naquela época eram vassouras que eram fabricadas, né?
Isso mesmo. Aqui nesse local nós tínhamos uma fábrica de vassouras, rodos e outros objetos para higiene doméstica.
Agora mudou, né? Eles recebem cursos profissionalizantes, gente.
Isso mesmo. Inclusive, além das aulas de Braille, nós temos aulas de informática. É muito interessante.
Olha, são mais de 60 pessoas assistidas aqui. Posso dar uma olhadinha nas atividades?
Sim.
Então vamos lá comigo? Agora eu estou dentro de uma roda de conversa, onde a gente pode trocar ideia, desabafar. Tem até psicóloga, a Gal. Por que isso é tão importante, Gal?
É um espaço de troca, né? Troca de experiência, dos desafios particulares de cada um, das conquistas que cada um faz na sua vida e que deseja fazer. Então é uma roda aberta e para algo muito importante, fazer novos laços sociais, afetivos, aqui dentro do Instituto.
Agora, uma história inspira a outra.
Sim, as histórias se tocam, se trocam e assim a gente segue a vida.
Agora, tem uma história muito interessante de quem chegou recentemente aqui, Salmir. Chegou em abril. Por que essa data é tão importante para você?
Bem, essa data é muito importante para mim. A gente até fica meio emocionado. Por quê? Porque a gente, nós que estamos perdendo, no meu caso, a visão, é um lugar onde o tempo passa meio diferente. Então tem pessoas aqui que a gente se conhece há 7 meses... E com essa troca de informações, troca de experiência, de vida, parece que a gente se conhece há 20, 30, 40 anos aqui. E o foco aqui do Instituto é adaptar e readaptar pessoas. Mas foge um pouquinho além disso. Foge um pouquinho além disso. Por quê? Porque aqui nós conseguimos trocar experiências de vida que pra gente é relevante pra vida toda. E a gente consegue isso mostrar na sociedade, na nossa família, as pessoas que convivem conosco no dia a dia, no cotidiano.
Hoje são cerca de 60 alunos assistidos aqui, mas eu quero saber, Rosana, como é que eles chegam até o Instituto?
Sim, então, eles vêm até nós ou por encaminhamentos, Unicamp, posto de saúde, né, as nossas redes setoriais, ou mesmo quando alguém falam para eles, né, indicam, eles vêm até nós, eles ligam, né, a gente atende o telefone, eu como assistente social, e oriento, trazer toda a documentação, o seu RG, seu comprovante de endereço que precisa, tá, e o laudo médico, que é o diagnóstico, e a carteira de vacinação em dia. Para que aí, ele chegando, nós fazemos o acolhimento deste usuário, né? Escutando o momento de escuta e depois falando para ele da importância de estar inserido aqui nas nossas atividades. Geralmente, muitos chegam sem a sua reabilitação, nós não sabem andar sozinhos, né?
Tem a visão, de repente, não sabe nem usar a bengala.
Sim, não sabe usar a bengala. Muitos não conseguem ter a sua autonomia, sua independência por não usar a bengala. E aqui nós temos as atividades, né, que proporcionam eles a ter a sua autonomia, a sua independência, né?
Aqui tem várias atividades: música, culinária, artesanato. A gente está chegando agora numa aula de tecnologias assistivas. A turma já está preparada para aprender. E quem dá aula é o Tiago. Eu vou conversar com ele um pouquinho. Tiago, como é que é essa aula?
Bom, tecnologias assistivas é o nosso espaço aqui, onde a gente mostra todas as tecnologias que podem auxiliar as pessoas com deficiência visual. É um computador com leitor de telas, ou um celular, um smartphone que tenha um leitor de telas para que as pessoas possam utilizar da melhor forma possível e recursos que podem trazer, facilitar a vida da pessoa com deficiência no seu dia a dia.
Isso também ajuda na conquista de independência deles?
Sim, de todos nós. Na realidade, quando a gente pensa na rotina de qualquer pessoa, independente de enxergar ou não, a tecnologia se faz presente na vida de todo mundo. Desde transporte, independência de utilização de bancos, essas coisas. Então, aqui a gente mostra tudo isso. Como que uma pessoa, por exemplo, vai usar um smartphone para pedir um transporte, ou como a pessoa vai, por exemplo, usar o computador para acessar a internet. Isso é tecnologias assistivas, é mostrar como a tecnologia pode servir uma pessoa com deficiência visual.
E tem tudo a ver com inclusão também.
É inclusão na prática, né? É inclusão fora da palavra, necessariamente na vida prática.
Agora, a gente está numa aula muito importante, né? Que é aprender a caminhar, superar os obstáculos, a poder sair para as ruas nessa aula de orientação e mobilidade. Você vai ensinando como até usar a bengala.
Sim. Na verdade, a bengala é uma das últimas coisas que a gente passa, né? A gente vai ensinando para ele os sentidos sensoriais. Porque a bengala é um objeto de defesa. Ela não faz você andar, porque você já anda. Então, a gente tem que mostrar o dia a dia, fatores, principalmente quem nasce cego, né? No caso do... Pode parar. No caso do seu Santo, ele já é treinado há muito tempo, né? Morador de Paulínia. Então, ele já sabe. Quando vem alguns alunos novos, a gente passa toda essa orientação com contextos históricos, do dia a dia, e depois a gente dá essa aula de bengala para ele.
Observa, por exemplo, né, a gente tem muitos obstáculos nas cidades, né? São calçadas, degraus, a gente sabe que a cidade ainda não é acessível, todas elas do Brasil afora. Então é importante para que eles consigam sair, conquistar a independência?
Sim, a orientação à mobilidade vai fazer ele ter sua autonomia, né? Ter o principal direito, que é o direito de ir e vir, que todos devem ter, para ele ter sua autonomia, para ele poder continuar a vida dele, né?
Ajuda os vós.